Mas agora de tarde, como prometido, e olhe que esta entrevista... A gente comentou aqui rapidamente ontem à noite no Jornal da Cidade, segunda edição. E aí já começaram os ouvintes e tal, e querendo mandar número de processo, uma agonia. Calma, minha gente, calma. De 15 em 15 dias, você já sabe disso, às quintas-feiras, teremos um representante do TRT, Quinta Região, o Tribunal Regional do Trabalho, aqui conosco no Metrópole Serviço. A gente já está viabilizando também, Val, minha querida, um beijo, assessora de comunicação do TRT, um dia, uma quinta dessas, com a ouvidora do TRT, para a gente falar sobre isso, conversar, e dar número de processo, fazer como a gente faz mais ou menos com o TJ, mas é preciso paciência, porque tem que trazer computador, daqui a pouco talvez eu tenha que ir para lá, então por isso eu peço a vocês paciência, certo? Então não me venham agora com números de processo, com muita agonia, porque não dá, o juiz está aqui, mas não tem como analisar, não tem recursos para analisar, para ver por que está atrasado, por que não está, dá uma resposta imediata, tá bom? Ainda, então está atrapalhando tudo, o senhor também pegou, né? Olha, vou apresentar e dar boa tarde ao meu convidado de hoje, o doutor Gilmar Carneiro. Ele que é juiz, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região, a Matra 5, e titular da 13ª Vara do Trabalho de Salvador. Boa tarde, doutor Gilmar.
Muito boa tarde a você, Rita, e a todos os ouvintes do programa. Boa tarde, Marcão, também.
Muitíssimo obrigado por ter vindo, viu?
Não por isso, estamos sempre à disposição.
Primeiro eu queria saber, entender o que é a Matra número 5. Como é que funciona a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho?
Os juízes geralmente se organizam em entidades associativas porque nos é vedado nos sindicalizarmos. Nós não podemos nos sindicalizar, então nós constituímos associações.
Certo.
Então nós temos associações dos juízes do trabalho da 5ª Região, que representa o estado da Bahia, porque no começo da Justiça do Trabalho só tínhamos 8 regiões no país, né? Uhum. Era a primeira ou a oitava. Então a Bahia foi uma das primeiras regiões, do primeiro lote de tribunais que foram criados, que até o Pará, que é a 8ª região. Hoje nós já temos 24. Então, antes nós abrangíamos os estados da Bahia e Sergipe, atualmente somente o estado da Bahia. E a Matra 5 é a associação que representa os juízes do trabalho que atuam no estado da Bahia.
Ah, ótimo. Qual é o trabalho dos senhores no que diz respeito à associação? O que é discutido? Como é que se organizam os pares do senhor?
A Matra tem por finalidade principal assegurar a independência dos juízes no desempenho das funções, assegurando também reciclagem, cursos, treinamentos, seminários, congressos, confraternização. Nós organizamos jantares do dia do magistrado, do dia da justiça, de final de ano, fazemos também campanhas de solidariedade, distribuímos brinquedos no final do ano, distribuímos gêneros alimentícios. Então é uma entidade, é uma famosa ONG, né? Organização não governamental, que presta, além de prestar serviço de natureza corporativa aos juízes, protegendo-os de eventuais abusos, de eventuais interferências no desempenho de suas funções, assegurando assistência jurídica quando eles precisam, apesar de sermos juízes, mas dizem que quem advoga para si mesmo tem um cliente como burro, né? Tem um burro como cliente, melhor dizendo. Então a gente presta todo esse tipo de assistência aos colegas e além de congregar os colegas em torno da associação.
Certo. E, doutor Gilmar, aquele magistrado que quiser se associar na Matra 5, como é que ele faz?
Nós, quase 100% dos juízes são associados.
Já são associados.
Quando ele ingressa na magistratura, quando ele passa num concurso ou quando ele é nomeado pelo presidente da República numa das vagas do 5º Constitucional, geralmente eles aderem imediatamente à associação, porque a associação realmente presta um serviço indispensável para a vida dos juízes.
Ah, ótimo. Olha, a gente está aqui conversando hoje com o doutor Gilmar Carneiro, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região, a Matra 5, e titulada 13ª Vara do Trabalho de Salvador. É o TRT junto conosco aqui no Metrópole Serviço, da sua Rádio Metrópole. Metrópole Serviço, você sabe, a Rádio Metrópole é seu inteiro dispor. www.trt5.jus.br é o site do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Lá tem informações sobre o institucional, bases jurídicas, processos, a consulta de processos, tem também notícias, informações, serviços e o Fale Conosco, diga, doutor.
Em relação a esse link de processo, isso é um link, é uma ferramenta que é disponibilizada para o povo de maneira geral. Os advogados utilizam mais frequentemente pelo exercício da profissão, mas qualquer cidadão pode acessar o site do tribunal e nesse link processo ele tem hoje, virtualmente, todas as informações do processo dele. Porque antigamente a linguagem não era assim, muito acessível, então você... Tinha a tramitação do processo e, por exemplo, constava lá, processos conclusos com o juiz.
Isso.
Então, um leigo dificilmente saberia o que
claro.
É isso. Então, mas hoje, nós divulgamos na internet, nós divulgamos todos os despachos, todas as sentenças. Então, se o advogado disser, olha, sua causa foi julgada parcialmente procedente, você pode ir ao site, acessar nesse link processo, botar o número do seu processo, você vai ter na íntegra a decisão do juiz. Você vai saber o que ele acolheu, o que ele rejeitou, aquilo que ele não reconheceu como procedente, aquilo que acha que você não tinha razão.
Ótimo. Né?
Então, por esse link aí, é possível você obter de casa, num terminal de computador, todas as informações do seu processo. Agora, excepcionalmente, se faz necessário que a pessoa vá até a justiça para ter um esclarecimento melhor. Mas, de maneira geral, as informações mais importantes podem ser obtidas através desse link aí no nosso site.
Pronto. Tem aqui consulta de processos e informações a partir de 2002. Processos a partir de 2002, não é isso?
É, porque foi a época em que o tribunal conseguiu colocar no site todos os processos que andavam em andamento, porque nós temos mais de 60 anos de existência, então não era possível colocar
claro.
os processos anteriores. Mas de 2002 para cá, todos os processos estão aí com a tramitação em dia.
Ótimo! Doutor Gilmar Carneiro aqui conosco até as 16h.
Estamos a apresentar Metrópole Serviço.
Obrigada, Liz. Edson da San Martín está na linha 7.
Rita, boa tarde.
Boa tarde, Edson.
Rita, eu gostaria de tirar uma dúvida com o doutor aí, por favor.
Por favor.
Veja bem, doutor, me deu uma informação, por gentileza.
Pois
é. É referente ao seguinte, a primeira instância, como a gente faz uma reclamação da primeira instância à segunda instância, o excelentíssimo juiz corrigidor, ele não tem condição de corrigir uma causa trabalhista, não?
Não, a priori não, como regra não. O tribunal, ele tem turmas que julgam os recursos, o corregedor ele age administrativamente, ele atua administrativamente. Excepcionalmente existe uma medida que chama reclamação correcional, é uma queixa, vamos dizer assim, né, para usar uma linguagem mais simples, em que o corregedor pode, em caso de manifesto tumulto no processo, o corregedor pode tomar uma determinada providência que coloca o processo de volta nos trilhos, mas são situações excepcionais. Quando você recorre de uma decisão do juiz de primeiro grau, existe um órgão no segundo grau composto por 5 desembargadores que vão analisar a sua causa e vão dizer se aquele juiz que julgou em primeira instância julgou corretamente ou não. Então, o tribunal aprecia a sua questão novamente, todas as argumentações que seu advogado eventualmente tiver manifestado no processo, e ele vai decidir se o juiz agiu corretamente ou não, se o juiz julgou conforme o direito, a jurisprudência, a lei, ou se naquele caso o juiz se equivocou, e nesse caso o tribunal reforma a decisão e fica prevalecendo a decisão do tribunal, mas o corregedor não tem competência para isso. O corregedor atua administrativamente, fiscalizando o juiz no cumprimento de horários, nos intertícios, se o juiz está marcando as audiências num prazo razoável, se não está adiando o seu processo por uma data muito distante. Então é nisso que ele atua, mas na questão de julgar mesmo, quem julga é o juiz de primeiro grau e os desembargadores que integram as turmas do tribunal. Nós temos 5 turmas no tribunal.
Certo, entendido. Joyce do Cabula na linha 6.
Boa tarde, Rita.
Boa tarde, Joyce.
Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Eu sou com obesidade mórbida e sou associada do Salto Bradesco. Aí, assim, eu tenho um filho pedindo, né? Fui ao próprio alguns núcleos de obesidade, não só um, né? Como 3. E todos os 3 núcleos me indicaram um processo cirúrgico da cirurgia de redução do estômago, da cirurgia bariátrica. O Bradesco negou mais 3 vezes. Aí eu queria saber, assim, como é que eu faço para poder conseguir essa cirurgia, para poder fazer, porque realmente eu tenho uma indicação clínica,
clínica,
psicológica, todos os especialistas indicam mais 3.
Certo. Joyce, deixa eu só te falar uma coisa. O meu especialista de hoje, o doutor Gilmar Carneiro, ele é juiz do trabalho. Hoje a gente está aqui com o TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. O seu caso é outro. Você pode entrar com uma ação, você procura a Defensoria Pública do Estado da Bahia, entrar com uma ação contra o Saúde Bradesco. A Defensoria Pública, o primeiro atendimento é na Rua Arquimedes Gonçalves, número 313, no Jardim Baiano. Atravessando a rua, não tem um fórum de um lado, a Defensoria fica do outro. Tá certo? Ali perto do prédio da Oi, Telemar, antiga Telemar, agora Oi. Viu? Para te ajudar nisso, porque você pode recorrer isso na Justiça, né?
No Juizado de Defesa do Consumidor, na Vara do Consumidor, realmente é uma matéria que escapa da minha competência e eticamente, inclusive, eu não posso opinar.
Claro, claro. Só para ficar claro, viu, gente? Atenção, telemarketing, trabalho, certo? Tá no emprego, saiu do emprego, foi demitido, o que é que foi? Tempo, aquela história de período de experiência que a gente sabe que não existe. Doutor, por que que alguns maus empregadores insistem nisso? Engabelar as pessoas, ainda mais os marinheiros de primeira viagem, não é primeiro emprego. Não, 3 meses de experiência, não assina carteira não, meu filho ou minha filha. Só depois de 90 dias, por que que fazem isso?
Essa é uma das situações mais frequentes que nós enfrentamos em audiência. Então, quando a gente vai perguntar ao empregador, mas por que que o senhor não registrou a carteira dele? Não, mas doutor, ele estava na experiência, os 3 meses. Eu disse, não, olha, uma das condições de validade do contrato de experiência, que é de fato de 3 meses, é o registro na carteira desde o primeiro dia. Então, quando você contrata alguém a pretexto de ser contrato de experiência, se você não faz o registro na carteira de trabalho, aquele contrato de experiência não vale. Fica como se fosse um contrato por prazo indeterminado. Então, ao final de 90 dias, se o contrato se expirar, o empregado vai ter todos os direitos que teria como se fosse um contrato normal. Então, a condição sine qua non, indispensável para a validade do contrato de experiência, é exatamente o registro na CTPS. Só vale se tiver na carteira. Quer dizer, é um paradoxo.
E é bem pior para o empregador depois, né?
O empregador sempre leva desvantagem quando não registra a carteira de trabalho. Agora, quando o empregado não reclama, nem na Superintendência Geral do Trabalho, nem na Justiça do Trabalho, ele sai em vantagem, o empregador. Mas se reclamar no seu trabalho, as consequências são muito piores do que seriam caso ele tivesse registrado. Porque ele cria um passivo que muitas vezes ele não vai poder honrar, gera um desequilíbrio. E isso acontece invariavelmente com os pequenos empregadores, com o supermercado do bairro, com a padaria, com a barraca de praia. Então as pessoas criaram essa ideia equivocada. É um mito de que o contrato de experiência não carece de registro. Não, é a primeira condição para que ele tenha validade, é o registro na carteira. Se o registro na carteira não vale. E uma coisa precisa ficar clara, no Brasil, todo contrato de trabalho deve ser registrado em 48 horas na carteira de trabalho. Passadas 48 horas, o sujeito vai trabalhando, ele já está numa situação irregular, o empregador pode ser autuado pela Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e está sujeito a sanções de natureza trabalhista e fiscais também perante o Fisco Federal. Então, o ideal é registrar logo a carteira. Se o empregado, mas o empregado não tem carteira.
Manda tirar.
Exatamente.
Vai lá no saque, ou se não, na Superintendência Regional do Trabalho, ali na Rua Carlos Gomes ou na Avenida 7, porque, né, tem uma entrada e outra saída, mas vai logo resolver isso, né, doutor?
Exatamente. Não pode ficar no emprego sem o registro na carteira, até porque é muito perigoso em caso de acidente.
Então,
o empregador pode vir a responder diretamente por um acidente de trabalho quando aquilo, se ele tivesse registrado perante a Previdência, que ele estaria coberto, porque ele é obrigado a fazer um seguro de acidentes para o trabalhador junto ao INSS. Quando ele não faz, ele responde diretamente. E é um imponderável.
Doutor Gilmar, há um tempo para que o empregado trate dessas questões, por exemplo, de reclamar do tempo de serviço, de uma não assinatura de carteira, quanto tempo ou aquilo prescreve depois de 2 anos, de 3 anos? Existe isso?
Não. Nessa questão específica do registro na carteira, não há prescrição.
Certo.
É imprescritível. Então, se você tiver trabalhado numa empresa há 20 anos,
sim,
há 30 anos... Hoje você pode propor uma ação para reconhecer aquele tempo.
Sim.
É uma ação que a gente chama na linguagem jurídica meramente declaratória. Nós vamos reconhecer que aquele fato existiu e se de fato ficar provado, o juiz determina que aquele empregador daquela época faça o registro. Se a empresa se recusa a fazer, a própria justiça pode mandar fazer. O próprio cartório trabalhista faz isso porque a CLT permite. Então, a ação de reconhecimento de vínculo empregatício é imprescritível, mas apenas nessa parte. O empregado advogado não vai ter direito a nenhum outro direito de natureza pecuniária, de dinheiro, assim, nenhuma outra vantagem. É apenas o reconhecimento do vínculo, porque isso é uma ação meramente declaratória, como nós dizemos em linguagem jurídica.
Certo. Estamos conversando com o doutor Gilmar Carneiro, ele que é juiz, que faz parte do clã do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Ele que está aqui conosco, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região, a Matra número 5, e titular da 13ª Vara do Trabalho de Salvador. Tem gente querendo falar com o senhor. Ricardo, na linha 7.
Oi, Rita. Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, doutor. Aí. Rita, algumas dúvidas que eu gostaria de tirar. Eu tenho outro assunto também, de uma outra questão, mas eu vou deixar para falar com você numa outra oportunidade.
Certo.
Com relação ao trabalho.
Você está falhando, meu amor. Você está ligando de um celular e está falhando tanto, Ricardo. Ligue de novo, ligue de novo. Refaça a ligação, por favor, Ricardo. Mas não deixe de ligar, não. Atenção, telemarketing, Ricardo, 8794. Assim que ele apontar aí, passa para cá. Porque não vai dar para a gente compreender, não tem como. Edivânia mandou aqui uma pergunta. Doutor, eu trabalho há 15 anos com uma família. Minha carteira não é assinada. Ela quer me pagar esses 15 anos e para eu dar entrada no INSS para pagar autônoma, quero saber se devo aceitar. É difícil assim, né? Se devo aceitar, porque é um acordo entre as partes.
Na verdade, o que deveria ter sido feito era o registro, como eu disse, né?
Sim.
Eu falei isso, inclusive, deveria ter até enfatizado, porque o setor da atividade hoje de trabalho que mais mantém empregados em situação de clandestinidade é justamente o doméstico. Há estimativas, nós não temos dados assim, muito confiáveis, mas há estimativas de que mais de 70% das domésticas trabalham sem registro em carteira de trabalho. A despeito das últimas mudanças na legislação do imposto de renda, que permite o desconto da contribuição previdenciária no imposto de renda, mas nem isso eu acho que tem ajudado a aumentar o grau de formalização nos contratos. Então, o ideal é fazer o registro com a data de que ela efetivamente ingressou no emprego e fazer os recolhimentos. Hoje o INSS facilita muito o pagamento quando a pessoa vai lá e confessa a dívida, né? Quando ela admite aquela dívida, eles parcelam em 60 meses, às vezes até 120 meses, e a pessoa vai pagando aquilo e junto com a contribuição mensal. Então ela regulariza daqui para frente.
Certo.
E as contribuições anteriores, ela faz um pacote, com o INSS faz uma negociação, um parcelamento e paga as duas simultaneamente, dilui isso ao longo do tempo e ela não fica no prejuízo, até porque os direitos de quem recolhe como empregado são e quem recolhe como autônomo são outros.
Exatamente.
Então, ela ficaria no prejuízo. Agora, o ideal é que ela faça o registro como empregada. Agora, se ela fizer um acordo e recolher como autônoma, não é o ideal, mas também o prejuízo também não é grande, porque no final das contas o empregado doméstico tem tão poucos direitos que não diferem muito de um autônomo, inclusive do ponto de vista da previdência, mas ela não vai ter reconhecido um período que de fato foi de trabalho, né?
Ah, certo. Ouviu, Edivânia? Presta atenção, hein? Essas coisas de trabalho, de dinheiro, 15 anos, minha filha, não são 15 dias. Doutor Gilmar Carneiro aqui conosco hoje na 5ª do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nosso Tribunal Regional do Trabalho, hoje conversando com o doutor juiz Gilmar Carneiro, ele é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região e titular da 13ª Vara do Trabalho de Salvador. Vamos levar isso de uma forma mais leve, né, não, doutor Gilmar?
É, com certeza.
Francisco Carlos, na linha 7.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Francisco.
É o seguinte, eu venho acompanhando o seu programa, eu tenho uma dúvida comigo. Aliás, uma dúvida e um problema. Eu queria aproveitar essa grande ajuda que vocês têm dado aí. Eu sou aposentado por invalidez.
Sim.
Há 10 anos eu tive um acidente de trabalho e, resumindo, hoje eu tenho um processo na justiça que foi feito aqui e foi transferido para a Vitória da Conquista, onde era o meu setor na época. Aí eu queria saber aí do doutor, de alguém que pudesse me instruir, como eu faço, porque até na ouvidoria aqui de Salvador, onde eu moro, no caso, hoje, eu já fui e disseram que não podem fazer nada e tal. Os anos estão passando e eu não recebi nada. Minha carteira está sem dar baixa, eu não recebi um seguro de vida a qual eu tinha direito, o meu plano de saúde foi cortado e o processo na justiça, a última doutora juíza que julgou, ela pediu que eu apresentasse essa, como tem escrito aqui...
Sim. Pediu que você apresentasse...
Apresentasse as contas, né? Só que quando eu estive doente, eu não juntei nada, documento nenhum. Então, o último advogado que eu tive, ele fez um, apresentasse os cálculos.
Ah, sim.
Isso. Então, o que é que acontece? Ela não aceitou. Ela não aceitou os cálculos.
Os cálculos que foram apresentados por ele. Sim.
E eu estou nessa situação, não sei o que eu faço. Nunca recebi nada, nunca tive ajuda de nada. E eu queria ver o que é que eu faço, porque até em Vitória da Conquista eu não posso ir mais.
Certo. Francisco, ouça, doutor Gilmar, por favor.
Francisco, boa tarde. O que você tem que fazer, primeiro, é monitorar o seu processo, como eu falei aqui no começo do programa, na internet, para ver o que é que está acontecendo. Você não precisa ir lá para saber. Uma das vantagens, das grandes vantagens da internet, é que você pode fazer as coisas de casa ou à distância. Né? Sobre a sua carteira não estar dado baixa, como a gente fala na linguagem lá do fórum,
uhum.
É natural, porque enquanto você estiver com a aposentadoria por invalidez, a sua carteira não pode ser dado baixa, porque seu contrato de trabalho está suspenso, juridicamente falando. Mesmo que a empresa quisesse, ela não poderia dar baixa na sua carteira. Ela só vai poder fazer isso quando o INSS converter a sua aposentadoria por invalidez em aposentadoria definitiva. Enquanto não, seu contrato tem que ficar assim, em aberto mesmo. Você pode sacar o FGTS, porque é causa de saque do FGTS e aposentadoria, qualquer que seja a modalidade, mas a aposentadoria hoje não é causa de extinção do contrato de trabalho e muito menos a por invalidez. Mesmo que a empresa quisesse, ela não poderia. Quanto à questão de cálculos, quando o juiz indefere cálculos, é porque estão, de alguma forma, incorretos. Então, ela deve ter determinado ao seu advogado que apresentasse algum documento para comprovar alguma despesa que você tenha feito ou alguma remuneração que você tenha recebido ao longo do contrato de trabalho. Então, o que eu recomendo é que você cobre mais do seu advogado. A ouvidoria do TRT, ela pode também lhe dar informações, mesmo o processo sendo de outra vara, sendo de Vitória da Conquista, e ela com certeza vai dar um retorno. Pode procurar a ouvidoria lá no prédio das varas do trabalho, no comércio, onde funcionava o Banco Econômico antigamente, na rua Miguel Calmon, 285, que você vai ter um retorno. Agora, sobre a questão da carteira, de fato, não há o que fazer. A carteira tem que ficar em aberto até que o INSS transforme a sua aposentadoria em definitiva. E o que você teria direito a receber era 13º vencido, se tivesse, algumas férias vencidas, se tivesse. Mas rescisão, infelizmente, você não tem direito, porque a lei não permite que seu contrato seja rescindido, porque você pode, inclusive, ser reabilitado. E se você for reabilitado, você tem que voltar para aquela empresa onde você trabalhava ao tempo que sua aposentadoria por invalidez foi concedida.
Certo. Olha, o telefone Francisco e todo mundo da ouvidoria do TRT é o 3284-6880, o endereço, como o doutor Gilmar já falou, fica na rua Miguel Calmon, 285, primeiro andar, no comércio. E em breve a gente vai trazer a ouvidora do TRT aqui. Calma, tenham fé em Deus. Vamos pro intervalo comercial direto da redação e daqui a pouco a gente... Metrópole, não para!
43.
Voltamos a apresentar Metrópole Serviço.
De volta com Metrópole Serviço, a Rádio Metrópole é seu inteiro dispor. E hoje aqui é a quinta do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, conversando com o doutor Gilmar Carneiro, ele que é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Quinta Região, a Amatra 5, e titulada 13ª Vara do Trabalho de Salvador. 3505-5000 é o número do telefone para você participar, o número do telefone da sua Rádio Metrópole. www.trt5numeral.jus.br www.trt5.jus.br é o site do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região. Obrigada, Marcão, você é um gentleman, muitíssimo obrigada. E o telefone da ouvidoria, de lá do TRT é o 3284-6880. 3284-6880. Vá no site, tem bastante informação, tem como você consultar o seu processo, não é, doutor? E isso é importantíssimo.
O processo e os atos que são praticados no processo, porque hoje o tribunal disponibiliza todos os despachos, todas as decisões, então a pessoa tem uma noção assim, bastante clara de como a coisa está funcionando, está andando, como o processo está andando.
Certo. Jaqueline Eguê, daqui de Salvador, diz, manda um grande abraço para o doutor Gilmar, que foi meu contemporâneo. Ótima iniciativa da Metrópole, a Justiça do Trabalho chegar mais perto da população com informação simplificada e garantida. Parabéns.
Obrigado. Um abraço também.
Muito obrigada, em nome do Grupo Metrópole, viu, Jaqueline? Sérgio Barbosa. Doutor Gilmar, boa tarde. Tive um acidente de trabalho, fiquei afastado por 3 anos. Agora o INSS me deu alta e quando retornei à empresa, sumiu. Não estou curada, preciso de remédio e tratamento. O que fazer? Sei que devo procurar um advogado, mas o que a justiça determina nestes casos? Eles podem me encaminhar ao INSS se ficar comprovado que ainda estou doente?
Pode, na verdade, o empregado que se acidenta, quando ele retorna do INSS, ele tem direito a permanecer no emprego por mais um ano. A lei previdenciária assegura esse direito ao trabalhador que se acidenta. Você teria direito a ficar na empresa por mais um ano. Mas se a empresa desapareceu, sumiu, não existe mais, seu emprego também não existe mais. Então, você teria que discutir com o INSS se sua alta foi ou não foi correta. Se a sua alta foi correta, você vai ter que propor uma ação contra a empresa, tentar localizar os sócios para reclamar os direitos que você tem em decorrência da extinção do estabelecimento, que implica na extinção do seu contrato de trabalho. Aí, se você tiver férias, 13º, depósito de FGTS e outras vantagens que decorrem do seu contrato, a justiça certamente vai reconhecer. Então, você tem que propor uma ação contra a empresa se você está convicto de que o INSS agiu corretamente ao lhe dar alta, e aí você vai ter que localizar pelo menos os sócios dessa empresa para que eles sejam notificados para vir se defender. Se de tudo você não conseguir, você pode propor ação ainda assim e pedir ao juiz que mande citar a empresa, notificar, ou seja, intimá-la para vir ao processo por meio de edital que a gente publica no Diário Oficial gratuitamente, né, e lá também no fórum, e não há um custo adicional por isso. Então você pode ter esses dois caminhos, ou discutir sua alta perante o INSS para continuar encostado, como os trabalhadores costumam falar, ou então propor uma ação contra a empresa, de preferência localizando o endereço do sócio, porque isso vai facilitar muito a sua vida lá na frente, caso você ganhe a ação.
Certo. Anônima diz: oi Rita, sou ouvinte assídua da Rádio Metrópole, fã número 1, um beijo querido, obrigada. É o seguinte, a empresa onde eu trabalho desconta descanso semanal remunerado de atrasos. Isso é legal? Por exemplo, se ao longo do mês eu acumular 5 horas de atrasos, descontam 10. Pode isso?
Não pode, 10 horas não pode. Na verdade, a lei que trata do repouso diz que, para fazer jus a ele, o repouso é o direito de receber sem trabalhar. Resumidamente é isso. Você vai ganhar como se tivesse ido ao trabalho, mas não foi. Então você tem o direito de ficar em casa e receber como se tivesse ido trabalhar. Esse que é o repouso, o nome já diz repouso. Então, mas a lei condiciona o pagamento desse repouso a que você seja pontual e assíduo durante a semana. Se você não for, o empregador não está obrigado a lhe pagar o repouso. Mas atrasos, se ele consente que você continue trabalhando, mesmo tendo chegado atrasado, porque tem empregadores que não permitem. Então, atrasou 10 minutos, na portaria o empregado já é barrado. Olha, se volta amanhã, seu dia vai ser descontado. Agora, se ele permite que, a despeito de chegar atrasado, você entre no trabalho, ele só pode descontar os minutos que você se atrasou. Não pode, porque aí é uma violação ao princípio da proporcionalidade. Agora, se ele não permitiu que você trabalhasse, ele pode descontar aquele dia que você faltou e mais o dia do repouso.
Entendi.
Não em dobro, tem que descontar exatamente aquilo que você... Se você chegou 5 horas atrasado, ele vai descontar 5 horas do seu repouso.
Certo. Minha gente não atrasa não, né? É melhor.
Aliás, porque é um dever do empregado ser pontual e assíduo, né? Uma das principais obrigações do empregado. Imagine você que tem um horário na rádio, você não vem. Mas é o caos.
Não fale não, doutor Gilmar.
E é mesmo.
Que é um Deus nos acuda.
Então, o empregado tem que ser pontual. O empregador tem que pagar os salários também pontualmente.
Direitos e deveres, porque pois às vezes o empregado fica...
Acha que só tem direito.
Só tem direito e o dever, né? Olha, gente, eu sou empregada, tá? Então, eu sei como são essas coisas. Reivindicar, sindicato, diabo. Graças a Deus, eu tenho bons patrões que dão tudo certinho, assina a carteira, recolhe tudo que tem que recolher. Graças a Deus. Nilda da Graça diz: trabalhei durante 5 anos na casa de família, doutor. Saí em 2003. Quando arrumei um trabalho no mesmo ano, me pediram a carteira para ser assinada. Só que minha carteira ficou com o antigo patrão. Fui buscar a carteira, pedi os carnês do INSS e meu ex-patrão me disse para voltar uns dias depois. Voltei. Resultado, ele não pagou. Gostaria de saber como fazer.
Primeiramente, você vai ter que propor uma reclamação trabalhista contra esse seu patrão para fazer o registro na sua carteira, porque seu registro na carteira não tem o recolhimento previdenciário. Então, o primeiro sintoma de que está tudo errado é quando o empregador não assina a carteira, porque para fazer tudo mais é preciso que haja um registro. Então, para recolher FGTS, tudo bem, empregado doméstico não tem direito ao FGTS, é facultativo, mas sem o registro na carteira, não é possível recolher FGTS, não é possível recolher INSS, porque esse é um dado indispensável que os sistemas hoje informatizados que nós temos exigem para fazer os recolhimentos. Então, as carteiras não estão assinadas. Então, a primeira coisa é propor ação para fazer o registro na carteira. E aí eu sinto lhe dizer que há uma polêmica que chegou agora ao Supremo Tribunal Federal Federal, se nos cabe a nós da Justiça do Trabalho determinar esses recolhimentos ou se você, reconhecido o vínculo de 5 anos que você teve com o seu ex-empregador, você teria que levar isso ao INSS e propor mais um outro processo administrativo de justificação para que ele reconhecesse o tempo de serviço. Se você tiver algum documento da época, algum recibo, alguma coisa, isso facilitaria muito o reconhecimento pelo INSS, mas só a sentença na Justiça do Trabalho ainda gera alguma discussão.
Certo, gente, olha, tem muito recado, muitos mesmo. Val, vou te dar bastante trabalho, viu, assessora de comunicação do TRT, daqui a pouco tá chegando aí no seu e-mail, muitos e-mails que vão ficar sem resposta, infelizmente, porque não dá tempo de responder tudo, é muita coisa, né, doutor? Carla diz, doutor, eu tive uma empregada doméstica que trabalhou 25 dias em minha casa e ela foi pega fazendo um furto. Eu não dei queixa, mandei embora. Ela me processou por calúnia. Ela já fez isso em outras residências e processou a patroa também. Quero saber como é que a justiça vê isso, porque eu tenho que pagar um salário pro meu advogado. Oxente, e ela está pedindo 40 mil.
É, provavelmente é por danos morais, né? Ah. É uma ação indenizatória por danos morais. Ela se sentiu moralmente ofendida com a imputação, com a acusação, né, do crime de furto. É uma situação delicada. A única alternativa que lhe resta é conseguir, de fato, provar que o furto aconteceu ou provar que você não a acusou. Então, é uma questão realmente que vai para o campo dos fatos, da prova, e vai depender de todo o contexto em que isso aconteceu, onde ocorreu, se alguém presenciou.
O certo, né, seria dela prestar queixa.
Exatamente,
né?
Ela poderia ir na delegacia, fazer a, como a gente chama, notícia crime, né? Porque informar a polícia de que houve esse fato e a polícia investigaria, ouviria, e agora ela correria o risco, né, de uma falsa imputação de crime. Então, certo, se no final ficasse provado que ela não praticou aquele furto, ela não estaria eximida de responder um processo, inclusive por danos morais, que não tem um valor definido. Vai depender do caso concreto. O juiz tem o poder de arbitrar o valor da indenização. Pode ser 40 mil, pode ser 4 mil, pode ser 50 mil, pode ser 10 mil. Aliás, não pode ser mais do que o que ela pediu, porque o juiz nunca pode dar a parte mais do que o que a parte pediu. Mas, dentro desse universo de 0 a 40 mil, ficando provado que ela foi ofendida moralmente, que ela sofreu um dano moral, o juiz vai arbitrar a causa.
Eita, patroas, patroas. Doutor Gilmar, tem muita gente perguntando aqui sobre REDA, esse contrato temporário que o governo faz. Quais são os direitos desses trabalhadores, se tem vínculo, se não tem vínculo. Dá para o senhor falar assim, resumidamente, porque o tempo está apertado, sobre REDA?
Dá. Esse é motivo de muitas preocupações do juiz do trabalho. E você me perguntou no começo sobre o que as associações de juízes fazem. Uma das coisas que nós fazemos é tentar convencer o Supremo Tribunal Federal sobre o alcance de determinadas matérias. Sim. Então, uma delas é exatamente essa questão do REDA. O REDA é o Regime Especial de Direito Administrativo. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão que diz que, nesse caso, a competência para julgar as causas dos servidores contratados pelo REDA é da Justiça Estadual, se o REDA for estadual ou municipal. Sim. Ou da Justiça Federal, se o REDA for no âmbito do governo federal. Então, essa é uma ação que, por hora, está fora da Justiça do Trabalho. Agora, quem vai dizer quais são os direitos que você tem? Uma coisa eu posso te garantir: empregada você não é.
Certo.
Você é uma servidora em regime especial.
Certo.
Agora, os direitos são os direitos que a lei estadual, ou federal, ou municipal, que institui o REDA, assegura. Geralmente, são muito próximos dos direitos trabalhistas, por isso gera confusão.
E há contrato também, né?
Há um contrato.
O empregado vai ver isso.
Exatamente. É um contrato de direito administrativo e não de direito do trabalho.
Até por isso que, quando nós informamos aqui, em jornalismo a gente não fala concurso, fala seleção pública, né? Para as pessoas não acreditarem que estão fazendo um concurso, que vão entrar no serviço público e já vão estar lá para sempre.
Efetivados, vão ser estabilizados. Não, eles ficam por um determinado período, não é? 2 anos prorrogado por mais 2. Isso no caso do Estado, por exemplo, que eu conheço um pouco mais de perto. Mas ele tem que reclamar da Justiça Comum, se tiver algum direito sonegado, porque são muito próximos os direitos. É salário, férias, 13º. Não tem FGTS, porque não é trabalhista, é um contrato administrativo. Então,
certo.
Em resumo, é isso.
Pronto. Gabriela, trânsito. Gabriela, outra coisa.
O trânsito na metrópole.
O trânsito na metrópole, oferecimento Centro Automotivo H2 Pneus, mecânica geral, troca de óleo, alinhamento e balanceamento computadorizados. Imbuí e Vila Laura, 4009-9292.
A manifestação dos vigilantes continua comprometendo o tráfego em diversos pontos da cidade. O motorista deve evitar o Vale do Gunjá, a Avenida Mário Léo Ferreira, sentido Iguatemi, Vasco da Gama, sentido Lucaia, Vale de Nazaré, sentido Aquidabã e Heitor Dias, sentido Rótula do Abacaxi. Daniela Vieira para o Metrópole Serviço.
Voltamos a apresentar Metrópole Serviço.
Marcão, Gabriela de Jundiaí, manda beijo, viu, pra você?
Obrigado.
Pronto, se resolva aí. Olha, a última pergunta pro doutor Gilmar Carneiro, porque infelizmente, né, não dá tempo, mas Val, você vai ter que responder muita coisa, minha querida, fora os trabalhos todos que você tem. Samuel diz aqui, boa tarde, sou empresário e preciso contratar alguém. O indicado apresenta dezenas de papéis onde a teoria se mostra perfeita. Faço um contrato de experiência de 90 dias. 20 dias depois, percebo que aquela papelada toda não se mostra na prática. O que é que eu faço? Sou obrigado a ficar com este funcionário por mais 70 dias? Existe uma forma de testar um funcionário sem vínculo?
Não. A forma é essa daí, é um contrato, doutor, de experiência. Nesse caso, a lei tem uma solução que eu acho bastante justa. Você pode contratar não por 90, mas por 30 dias, por 45 dias, por 60. É no máximo 90, não é. Sim. 90, é por no máximo 90. Então, como você já fez o contrato de 90, e se você quiser mandar embora antes do prazo, você tem que pagar metade do salário dos dias que faltaram. Então, se ele tinha 70 dias, no exemplo que você está dando, você vai ter que pagar 35 dias de salário a título de indenização pelo rompimento antecipado do contrato. Sim. Agora, se você tivesse feito o contrato por 30 dias, você poderia prorrogar por mais 30 ou até por mais 60, mas nunca ultrapassando os 90. Mas como você já fez 90 logo de início, aí você vai ter que pagar essa indenização, que equivale a metade dos dias. Entendi. Que faltavam. Então, era 70... a metade de 35 dias.
Ah, então tá entendido. Olha, gente, esse espaço do TRT vale tanto para empregados quanto para empregadores. Viu? Empregadores também queiram tirar suas dúvidas, por favor. É claro que tem muito mais empregado que liga para cá, que manda suas perguntas.
Doutor... Os empregadores sempre a gente acha que eles não têm nenhum direito, né?
Mas tem, claro. Tem, às vezes, eles mesmo acham que, né, que a justiça é muito injusta com eles.
É, que a justiça favorece o trabalhador, mas é uma questão cultural. É porque o direito do trabalho, ele foi feito, ele nasceu há quase 300 anos para proteger o trabalhador que era espoliado, que era aviltado, que era humilhado, né? Então, a função do trabalhador, a razão de ser, aliás, do direito do trabalho é proteger o trabalhador. Então, quem protege o trabalhador não é o juiz do trabalho, é o direito do trabalho. Nós aplicamos o direito do trabalho e, consequentemente, acabamos, né, protegendo. Mas o direito, se não fosse o direito do trabalho protetivo, nós estaríamos vivendo ainda na barbárie.
Exatamente.
E na escravidão.
Exatamente. E a gente ainda tem problemas, né, sérios com isso?
Sério. Inclusive aqui na Bahia. Problema de trabalho escravo aí no extremo oeste da Bahia.
Doutor Gilmar Carneiro, muitíssimo obrigada pela participação aqui no Metrópole Serviço. Volte sempre que quiser, viu?
Tá bom, estou à disposição de vocês. Foi um prazer muito grande participar do programa. Realmente passa muito rápido. Eu achei que...
tá vendo?
Né, a gente não ia ter... o que falar durante uma hora, mas infelizmente eu não posso responder. Tem muitos e-mails aqui, muitas mensagens, mas o tempo voa. Né?
Pois é.
Muito obrigado, estou à disposição. Sempre que vocês quiserem, eu poderei voltar.
Muitíssimo obrigada mais uma vez. Bom, agora...